Vamos começar a nossa reunião. Bem, vamos começar então a reunião. Nós já temos, não sei se é normal avaliar aqui o quórum, mas de qualquer maneira já passam os minutos da hora marcada e iríamos começar esta reunião. Eu queria dar uma explicação prévia porque é que hoje há esta reunião e porque é que não tem havido. Eu segui um pouco o exemplo do PAR nas comissões, nas reuniões com os presidentes da comissão. Acho que quando não há assunto relevante, portanto não tem havido reuniões. Nós também não tínhamos tido nenhum assunto relevante até agora que justificasse a reunião da mesa com os coordenadores. De qualquer maneira, por o assunto que foi levantado na última reunião, os colegas sugeriram, os grupos que falaram, sugeriram que isto devia ser assunto para uma reunião e nós temos para hoje não só este assunto que abordei pela rama na última reunião, mas também uma abordagem ao plano de atividades que, como sabem, ficou sem entregar as propostas até amanhã, é o último dia, mas daqui a bocadinho também na reunião no plenário da comissão vamos também abordar este assunto, não sei como é que o querem abordar aqui, mas de qualquer maneira entraríamos neste primeiro ponto de informações e que tem a ver exatamente com esta iniciativa que eu gostaria muito rapidamente por apresentar e ouvir naturalmente a posição dos colegas sobre a mesma. Esta ideia de reuniões descentralizadas no país tem muito a ver naturalmente com aquilo que é a natureza desta comissão. Eu acho que esta comissão está muito vocacionada de facto para estar no terreno e portanto achamos que se havia momento oportuno para o fazer era exatamente agora. Para já, também pelo conteúdo funcional da Comissão, onde consta, quer o poder local, quer a coesão. Depois, também me pareceu importante, numa altura em que se fala tanto da correção das assimetrias, e exatamente na mesma altura em que há somas avultadas de dinheiro, que estão a ser destinados, achamos que é a altura oportuna para fazer, digamos, alguma harmonização do território. E, portanto, também dar este sinal por parte desta Comissão, fazendo reuniões centralizadas, penso que é importante. Mas eu queria vos explicar a ideia que presidiu isto, naturalmente que ela é passível de todas as alterações. O que eu achava que se podia fazer era fazer reuniões centralizadas de acordo com temas de atualidade e que constituíssem, digamos, alavancas de desenvolvimento. Eu tinha falado, a título de exemplo apenas, lembro-me que é por demais conhecida a Estrada Nacional número 2, que anda na BR e que me parece poder ser uma alavanca de desenvolvimento daqueles municípios que são atravessados por ela e, curiosamente, são todos do interior e do interior desertificado. E, portanto, era uma das hipóteses. Uma outra que eu acho que temos abandonado, não sei, às vezes por preconceito, que é o turismo religioso, não sei porquê, mas tendo nós, digamos, tanta ligação ao turismo religioso, pois não o exploramos, exatamente ao invés do que se passa na nossa vizinha Espanha. Portanto, um outro tema que eu propunha, e até lhe dei o nome, era de Fátima a Santiago, qualquer coisa para explicar que podíamos fazer em relação a Fátima e em relação ao nosso turismo religioso, a mesma coisa que os espanhóis fazem em relação aos caminhos de Santiago. Eu dava apenas um exemplo, porque é que me ocorreu isto. A cidade de Santiago era conhecida, aqui há uns anos, por a cidade da saúde. Aliás, os espanhóis ainda hoje usam, quando alguém está com pouca esperança, dizem-lhe, olha, vai a Santiago. Bem, mas depois perdeu a importância exatamente porque as faculdades de medicina foram disseminando em Espanha, algumas para regiões que eram mais atrativas, e foi perdendo importância. Curiosamente, equilibrou, digamos, o seu sistema económico através das receitas do turismo religioso. Portanto, lembrei-me que podia ser também importante tratar esta questão do turismo versus os caminhos do interior, por exemplo, do país, que, já agora, deixem-me dar apenas uma informação, tiveram um impulso enorme por parte dos municípios, que são atravessados por ele, e envolveram-se de que forma? Os municípios envolveram-se, requalificaram todo o trajeto dos caminhos de Santiago. Havia até uma pequena condição, que eu acho importantíssima, que foi cada município garantir na sua área de ação, digamos, uma unidade hoteleira. Muitas vezes era apenas o protocolo com uma IPSS local, mas que reservava 3 ou 4 quartos para peregrinos. E, portanto, este trabalho de SAPA dos municípios está feito. Curiosamente, penso que a doutora Susana andou até a indagar sobre a Associação Europeia dos Caminhos de Santiago. Curiosamente, a vice-presidente é portuguesa e curiosamente, também de um pequeno município. O que quer dizer da importância que está a esta situação. Portanto, era um outro setor que eu achava por bem poder-se explorar. Na altura, lembrei-me também das termas, apesar, e deixem-me dizer-lhe que há um argumento para não falar sobre as termas, que é o facto de elas terem sido encerradas. Bem, mas as termas constituem uma rede quase espalhada com cobertura nacional e que, para alguns municípios que têm termas, é perfeitamente vital. Estou-me a lembrar de um município vizinho do meu, São Pedro do Sul, que de facto tem uma das termas mais conhecidas da Europa e que tem sido uma alavanca de desenvolvimento e de que maneira para aquele concelho. E depois, talvez um bocadinho de desconhecimento até das regras da Assembleia, lembrei-me, mas ainda estou a explorar isso, e já agora deixem-me dizer que alguém tem dado algum gás a esta matéria, a possibilidade de fazer uma audição regimental fora daqui. E, portanto, era a forma de concluir este périplo. Portanto, em suma, eram três reuniões centralizadas. A escolha, para mim, era fácil. Os municípios que têm representação municipal. E, portanto, faríamos uma reunião num município do Partido Socialista, no partido do PSD, outra reunião no PCP, outra reunião, também é único, acho, no CDS, tem a Câmara de Ponte Lima, não sei se tem mais alguma neste momento. E, portanto, digamos, esta era a ideia. Mas gostaria de ouvir os colegas sobre esta matéria, e não só, também no outros assuntos ligados ao nosso trabalho. E começaria por dar a palavra ao Teste, que está em representação do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Partilhar convosco aquilo que é a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Nós, obviamente, partilhamos da ideia de que é preciso o Parlamento sair das portas do Parlamento e, portanto, ter uma nova abordagem relativamente àquilo que são os interlocutores locais e regionais, no sentido de, a partir daí, nós podermos construir uma melhor proposta política. Eu acho que muitas vezes nós funcionamos dentro da bolha, não atendendo àquilo que são as realidades de cada um dos sítios, dos locais, que às vezes necessitam de uma alteração daquilo que é a composição do tecido legislativo, ou uma proposta política no sentido de agilizar ou de proporcionar uma determinada possibilidade, e portanto, nós entendemos que isso merece ser apreciado por parte desta Comissão. Também me parece evidente que, tendo nós aqui uma componente relativamente à coesão territorial no objeto desta Comissão, eu acho que nós devemos ter uma atenção particular relativamente a esses territórios. Esses territórios que elegem poucos deputados, têm poucos eleitores, mas têm muitas necessidades. E, aliás, existem necessidades que raramente ou esporadicamente são satisfeitas, pelo facto de terem poucos eleitores, poucos representantes e, portanto, pouco acesso àquilo que é o lastro político que uma proposta, às vezes uma proposta pequena, insignificante à escala nacional, pode ter na vida de uma comunidade, na vida de um território, na vida de uma população. E eu digo-lhe com sinceridade que, apreciando positivamente essa disponibilidade do Presidente da Comissão, nós temos pela frente 10 meses de trabalho parlamentar nesta sessão legislativa. Não me parecia mal que nós pudéssemos eleger como visitas a ter visitas de trabalho que podem abordar esses temas que o Sr. Presidente enunciou e outros temas igualmente relevantes para aquela região em concreto, que nós pudéssemos eleger como ponto focal das nossas visitas as comunidades intermunicipais. Ou seja, se nós tivéssemos como ponto focal, para uma primeira fase, a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, seguidamente do Alentejo Central, seguidamente do Alto Alentejo, depois da Beira Baixa, bem, nós íamos percorrendo o país, assumindo para nós, por vezes, realidades que desconhecemos e realidades relativamente às quais o nosso conhecimento pode ser decisivo no afinar da proposta política deste ou de outro grupo parlamentar, no sentido de sermos nós próprios proponentes da ação política. Isso parece-me uma ideia que correspondia às diferentes dimensões dos problemas, porque nós, com esse périplo pelas diferentes comunidades intermunicipais, tínhamos a possibilidade de colocar os autarcas em diálogo com a Comissão, não tendo em conta a natureza partidária daquele determinado autarca, mas como uma vez que estavam todos sentados no Conselho Intermunicipal perante a Comissão, poder-nos-iam dar uma visão, ainda que investidos nos seus mandatos através de partidos políticos, uma visão para além daquilo que é a visão estrita político-partidária, que para nós é importante, mas não é a única que deve ser observada relativamente a esta iniciativa desta Comissão. E eu acho que, quando nós iniciamos o périplo em Beja e o terminamos em Viana do Castelo, conseguimos apreender aquilo que é a vasta paleta de cores relativamente às várias dimensões do país. E, portanto, se me permitem esta proposta em concreto, eu acho que esta é a proposta que nos coloca na dimensão institucional que nós devemos estar. Nós não podemos perder a nossa dimensão de órgão de soberania, e é o órgão de soberania que dialoga com o órgão representativo de todos os autarcas, de todos os presidentes de Câmara, que os coloca à mesa perante esta comissão deste órgão de soberania. Mas, obviamente, que eu penso que esta iniciativa de começarmos lá em baixo ou lá em cima e fazer este percurso nacional permite-nos, este ano fazendo esse trabalho, partir depois para outras dimensões que não as meramente territoriais. Porque eu acho que nós temos que assumir como ponto de partida a dimensão territorial. Posto isto, nós podemos assumir como pontos de desenvolvimento ou trajeto de desenvolvimento as demais dimensões para além da territorial. Mas eu acho que é prematuro assumir outras vocações sem ter esse pulso da dimensão territorial que me parece bastante, bastante necessário. E, portanto, é este o contributo que eu deixo, sem querer, de alguma forma, apertar a malha, mas é este o contributo que eu deixo. Muito obrigado.
Obrigado. Agora, colega Isauro.
Obrigada, Presidente. Cumprimento a todos os presentes nesta sala. E confesso que não tinha pensado nessa possibilidade das comunidades intermunicipais como entidades que representam a região ou uma sub-região. Mas, como sabem, portanto, é o primeiro mandato, portanto, fiz a primeira sessão legislativa à última, estou a iniciar a segunda sessão legislativa e quando pedi a opinião para perceber que tipo de atividades é que nós poderíamos, qual é o historial que existe, qual é o tipo de atividades que nós poderíamos propor para a nossa comissão, há uma coisa que me alertaram, foi que não pensem em colocar muitas atividades, senão quando chegarem ao fim não fazem nem 50%, porque muitas das vezes estas saídas de fora do Parlamento, com as quais eu concordo, e o PS também concorda, deverão de ocorrer preferencialmente à segunda-feira, e que o historial é que depois não existem assim tantos deputados que estejam disponíveis à segunda-feira para poder, portanto, a coisa tem que ser, é preferível fazer menos, propor menos, mas devidamente assumidas e devidamente comprometidas com todos nós. E as comunidades intermunicipais são quantas? São 20?
São 23.
Ah, pois.
São 23, mas. Não, eu percebo essa questão, mas.
Sim. Podíamos eleger algumas que fossem mais representativas e que efetivamente fossem de encontro àquele que é o objeto da nossa comissão. Nossa comissão é modernização administrativa, descentralização e poder local. E nós sabemos que esta questão da descentralização ou da delegação de competências, enfim, portanto, poderia ser um dois em um numa região mais de interior, associando aqui a questão da coesão territorial. Eu percebo que está. Não estou a discordar, estou a concordar, estava a pensar, estava a raciocinar em voz alta porque não tinha pensado na questão das comunidades. Sim. Sim. Tanto estes temas, tanto que o Presidente apresenta, como a questão do turismo religioso, ainda para mais numa altura que nós estamos a atravessar e que sabemos que o turismo, tantas outras também, é verdade, mas que o turismo está a ser brutalmente afetado. E a questão que tinha levantado no outro dia, tanto a estrada, ajudem-me, o IC, né, C, N2, o IC2 é meu, é que estou sempre com o IC2, que é um problema que eu ali tenho, é o N2. Sim, atravessa, vem de... É verdade. Deixa eu ouvir aqui mais opiniões, quer dizer, acho que podíamos conciliar aqui a questão da descentralização e outro problema que nós sabemos, mas nós também não vamos à procura de problemas, vamos nos aproximar... Que é a questão da administração pública. Nós sabemos que nos grandes centros não está a funcionar bem. Os cartões de cidadão, que eu sei que existem propósitos e existem medidas para poder melhorar. Portanto, eu imagino que no interior do país que ainda existam muitos mais problemas. Não é? Portanto, eu acho que nós podíamos efetivamente optar e tomar hoje aqui essa decisão para não estarmos sempre a adiar, se calhar. Portanto, poder fazer ainda uma saída de portas ainda até ao final do ano, sabendo, porém, que temos orçamento de Estado e que temos aqui todo um período de agendas nas... Pronto, sim. Pois. E depois sugerir mais três, sei lá, portanto, que pudéssemos assentar aqui de alguma forma. Mas eu percebo, quando fala na questão das comunidades, assim como teríamos que eleger municípios, as comunidades intermunicipais...
Desculpa de interromper, não havia problema nenhum. E, digamos, em vez de focarmos no município, com os mesmos temas
região,
ou outros que forem aprovados,
região.
Focamos na CIME. Não há problema nenhum.
De qualquer maneira, tínhamos sempre que eleger, tínhamos sempre que optar. Eu guardava outras intervenções que eu não tinha pensado, não é?
Estava aqui a tentar aproximar o microfone, mas eu creio que se ouve à mesma. Boa tarde. Começando já por um aspecto e de encontrar aquilo que a senhora deputada aqui, indo ao encontro, daquilo que a senhora deputada aqui referiu, nós também entendemos que mais vale sermos modestos nas atividades a propor e conseguirmos cumprir do que propormos muitas e depois chegarmos ao fim e identificarmos pelas mais variadas razões, porque muitas das vezes vão surgindo um conjunto de imprevistos, vimos a sessão legislativa anterior, acabou por ficar muitas das atividades pensadas, condicionadas pela pandemia. Por isso eu creio que mais vale identificarmos de facto dois, três, quatro iniciativas que possamos aqui identificar e depois avançar para a sua concretização. Creio que depois temos de ter em conta também o quadro das iniciativas ou das ações a desenvolver pela Comissão. Também temos que ter em conta, pronto, também a necessidade de ter em conta as circunstâncias em que vivemos neste momento. Que contributo é que nós poderemos dar? Eu acho que podemos correr aqui um risco e eu queria alertar para esta questão. Quando nós colocamos as questões da administração pública, do poder local, de desenvolvimento do território e coesão territorial, tocamos numa vastidão de áreas. Falar de coesão territorial, falamos de emprego, falamos de transportes, falamos de mobilidade, falamos de serviços públicos, falamos de agricultura, falamos uma infinidade de assuntos. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu acho que se nós formos para um tema, uma matéria muito específica, corremos o risco de nos podermos estar a sobrepor a competências concretas de outras comissões. Quando o Sr. Presidente, só para dar este exemplo, faz a referência da matéria do turismo religioso, eu diria lá, mas isso é a Comissão da Economia, eles é que tratam as questões do turismo, não somos nós. Porque temos esta questão de uma forma mais abrangente. Eu creio que poderia ter interesse, não sobre o chapéu das comunidades intermunicipais, porque em bom rigor as comunidades intermunicipais não são organização administrativa do Estado, os municípios são, as freguesias são, as CIMs não são, são associações de municípios, mas pode ser o território que corresponde às NUT3, se for esse o entendimento. Mas creio que poderia fazer sentido, de facto, podermos ir a algumas regiões, talvez possamos optar uma do Alentejo, uma do Centro, uma do Norte, algo assim, e de facto ouvir. Eu acho que a grande importância que tem nestas reuniões, mais do que nós irmos, naturalmente haverá um espaço para os deputados intervirem, como é óbvio, não é isso, naquilo que for a intervenção e a planificação dos trabalhos a desenvolver depois na sua concretização, mas eu creio que o mais relevante é nós ouvirmos o que é que lá as entidades nos têm a dizer, não é? Sobre as mais variadas questões. Eu acho que creio que se nós encontrarmos aqui uma temática que possa ter estas preocupações da coesão, os territórios, ou seja, de certa forma, todas estas questões que acabam por preocupar muito e que acabam por estar associado ao despovoamento, tudo isso, por aí, eu creio que poderia ser útil. Mas também, ou seja, estou aqui a colocar aspectos muito gerais, sem nada muito concretizado, mas se calhar poderíamos começar por pensar em três locais e tendo esta preocupação de distribuição no território, não é? Ou quatro, para incluirmos. Não, isso já não temos tempo. Poderia ser uma hipótese, o Algarve, o Alentejo, o Centro e o Norte. Podia ser uma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu aqui estou com uma posição um pouco, talvez, especial em relação aos outros senhores deputados, porque, como deputado único, a minha agenda é particularmente difícil. Eu podia me refugiar nesse facto e não comentar sequer uma proposta que, provavelmente, na maior parte dos casos, não conseguirei acompanhar. Mas não vou fazer isso porque acho que é uma belíssima proposta, no sentido de que, de facto, esta Comissão em particular, se calhar outras também, mas esta em particular, tem muita vantagem em sair de Lisboa e sair da Assembleia da República e, sobretudo, ser vista como tendo saído de Lisboa e da Assembleia da República. Mas só na medida em que se contenha dentro daquilo que são as suas atribuições e que vá ao encontro de problemas que as populações sintam como reais e, vou dizer, urgentes, porque infelizmente há suficientes deles para podermos preencher uma agenda. E estou perfeitamente de acordo que entre aquilo, o trabalho que nesta Comissão só tenderá a intensificar-se, porque há muita coisa a nível da reforma da administração pública, da modernização administrativa, do processo de descentralização, que está em banho-maria, mas mesmo esse, por ser tratado em Comissão, não vai sobrar muito tempo para fazer estas visitas. Mas sejam elas duas, ou sejam elas quatro, ou aquelas que forem consideradas razoáveis, eu sou da opinião que devem existir e farei tudo o possível para, dentro desta agenda que já disse que é difícil, tentar acompanhá-las. Mas se assim for, cruzando aquilo que são as competências da Comissão com os assuntos que são importantes para as populações, eu não elegiria nada que tivesse a ver com uma lógica de uma via de comunicação ou de um produto como o turismo religioso, mas ia para os tais problemas que se podem, numa determinada região, estar na cabeça de todos os cidadãos dessas regiões e dos responsáveis políticos dessas regiões. E, tendo a vantagem de ser o último a falar, pensando aqui um bocadinho rápido, há três grandes problemas que eu acho que podíamos usar como pretexto para ir a essas regiões, muito mais na ótica de ouvir do que de falar, muito mais na ótica de ver e ser visto do que propriamente falar. E esses três temas seriam, para mim, os impactos, vou usar a palavra mais simples, incêndios. Nas regiões onde houve incêndios e onde se querem prevenir incêndios, como é que o poder local, a organização administrativa, a articulação com a proteção civil, a articulação com o poder central, a articulação com a descentralização de competências, que, como digo, está semi-parada, mas não devia estar, como é que isso tudo pode funcionar e o que é que o Parlamento pode fazer para ajudar, acelerar, melhorar aquilo que, desse ponto de vista, está a ser feito e que possa evitar situações como as que vivemos em 2017 e nos outros anos, com outro nível de gravidade, mas mesmo assim graves. Segundo tema, utilização e escassez de água. Também há regiões do país onde preocupa muita gente, não só nas atividades económicas, mas mesmo na vida do dia-a-dia, e também dependem muito da colaboração entre poderes autárquicos, entre poderes autárquicos e poderes centrais, entre várias entidades que interferem na gestão da água. Terceiro tema, talvez mais influenciado pelo momento que vivemos, mas não, nem por isso menos importante e certamente muito relevante, crise social e económica que se avizinha, que se vai intensificar, e eu aqui permito-me elegia, até para dar aqui uma visão mais nacional dos vários temas. Os incêndios afetam sobretudo o Norte, a falta de água se calhar sobretudo o Sul, e a crise económica sobretudo o Algarve, que tem problemas específicos, mas alguns deles não são tão específicos quanto isso, e mais uma vez, a resposta à crise económica e à crise social depende da articulação do poder local enquanto tal, enquanto autarquias, mas também das CIMs que se organizam e da forma como podem ou não podem vir a gerir, por exemplo, os fundos que virão para também fazer face a alguns desses problemas. Portanto, em termos de temáticas, haverá mais, e eu lembrei-me destas três como sendo de imediato interesse para as populações, porque já que vamos falar coisas que interessam às pessoas e ouvi-las, porque daí virão não só uma caracterização melhor dos problemas, mas quem sabe até soluções ou pistas para soluções. Temas de um lado, intervenientes do outro. Mais uma vez, na lógica de não sermos nós a ir lá mostrar a cara e falar, ouvir. E, portanto, não devíamos replicar o modelo que temos aqui de funcionamento da Comissão, devíamos ter essa flexibilidade e ouvir, de facto, não só as entidades políticas dessas regiões, autarquias, CIMs, CCDRs, mas as forças vivas da região também, conforme o tema. Não falar com associações de bombeiros, temos a falar de incêndios, parece um contrassenso. Não falar com associações de agricultores, temos a falar de água, parece um contrassenso. Não falar com as entidades, as instituições de solidariedade social ou outro tipo de instituições desse tipo, se tivermos a falar de crise social, parece um contrassenso. Portanto, cruzar os temas com as pessoas que vamos, de facto, ouvir, tentando que dessa audição e dessa discussão saia uma boa caracterização do problema, parece-me importante para podermos trabalhar em soluções, e se calhar até, de quem está mais perto dessas realidades, pistas para a solução. Se são dois, deputada Isaura Simões, ou se são quatro, também não propuseste quatro, eu sei, fossem qual fossem, bem direcionadas para temas que as pessoas estivessem preocupadas nessas regiões, com uma forma de ligar isto às competências específicas desta Comissão, de reforma da administração pública, descentralização e um pouco também a moderação administrativa, pode contar aqui e acolá. Penso que era uma maneira de juntar os vários objetivos desta iniciativa e fazer disto uma belíssima iniciativa que abriria o Parlamento e aproximava o Parlamento das pessoas.
Obrigado. Eu acho que a discussão foi exatamente no sentido certo, por uma razão, porque o que eu pretendia era que houvesse outros contributos com outros temas e já colhi aqui uma série de coisas que fazem muito sentido. Mas deixem-me só precisar melhor porque é que fiz esta proposta e com estes temas. Tem muito a ver também com aquilo que tem sido a lógica do Ministério da Coesão. O Ministério da Coesão descentralizou duas secretarias de Estado. E, portanto, eu para já centrava estas iniciativas apenas do lado do Ministério da Coesão. Mesmo a eventual realização de uma audição regimental seria apenas com a Sra. Ministra da Coesão. E era aproveitar o momento em que, de facto, estamos numa altura em que se começam a fazer distribuições financeiras e eu temo que, se por acaso algumas necessidades do interior, alguns objetivos fundamentais, não forem agora satisfeitos, nunca mais vão ser. Eu dou apenas um exemplo, aliás, que é conhecidíssimo e penso que não se alterou desde que deixei, digamos, mais diretamente o poder local. O único investimento público que estava democratizado era o autárquico. Foi aquilo que foi levado a todos os lugares. Porque o investimento nacional, não estou a apontar a ninguém, não chegava, havia populações que nunca viram nem um centavo do investimento nacional. E, portanto, agora o que se trata é fazer investimento nacional e, portanto, é a altura de nós dotarmos, por exemplo, as infraestruturas que foram reclamadas durante muito tempo e algumas foram prometidas, é a altura de o fazer. Por exemplo, eu não concebo que ainda haja uma capitais de distrito, e não sei quantas é que são, que não tenham ligação ferroviária. Isso, de facto, é algo que não se percebe. Também não se percebe que haja capitais de distrito que não sejam ligadas para a autoestrada, quer dizer, isto também são exceções, mas há, Porto Alegre não tem ligação ainda da autoestrada, Viseu não tem ligação com Coimbra, são as duas maiores cidades do interior, não têm ligação. E há pouco tempo, um cidadão que quisesse ir de Castelo Branco para Coimbra tinha que fazer 2 horas e tal, e portanto não há possibilidade nenhuma de dar dimensão regional ao país com estas dificuldades. Portanto, a ideia foi esta, mas eu partilho muito esta posição que o colega Cruzinho Figueiredo aqui colocou. Acho era esta ideia de fazer pequenas audições, digamos, com as entidades locais, e numa lógica de ouvir mais do que falar, era exatamente a intenção. A intenção era essa, com aqueles temas, mas podemos fazer aqui, digamos, uma mistura de temas, não abandonar também os outros. Porque é possível, não tratando profundamente, a discussão sobre a Estrada Nacional número 2 não dá uma discussão. Alguém levantará o problema e poder-se também tratar os problemas nacionais que aqui deixou. E alguns são importantíssimos. Eu posso dizer que este problema da escassez de água aflige-me, porque há regiões do interior e de que maneira que dentro de pouco tempo não saem da situação de seca extrema. Por outro lado, também, a questão das cimas, eu acho importante e podemos... Eu coloquei o problema para evitar o problema da escolha e deixar quem pertence a partidos deixar-nos numa situação mais complicada, porque é aquele e não o outro, e portanto, assim era fácil. Todos os partidos teriam representação, mas isto pode-se fazer através das cimas, perfeitamente. As cimas também têm presidentes que são, digamos... diretamente indicados por os partidos que têm, e até são mais representativas, porque na CIMX tem o presidente do partido mais votado. Portanto, portanto, eu não vejo nenhum inconveniente em transferir esta ideia para a CIMX e também não vejo, sinceramente, que não se possa fazer esta transferência para, por exemplo, esta questão dos incêndios e da crise social, acho que é muito oportuna. Já agora uma outra coisa, e isto, e gostaria também de ouvir os colegas sobre esta matéria. Eu não sei se têm reparado, e tem-me metido alguma confusão, eu que sou novo neste trabalho parlamentar na Assembleia da República, quando ouço a nossa secretária, que por acaso é elemento desta comissão, anunciar os projetos e os diplomas que baixam, raramente, há muito poucos que baixam a esta comissão. Mas percebe-se porquê. Esta comissão é nova, tem um conteúdo funcional que se mete com alguns de outras comissões e, portanto, mesmo aquele problema que a Paula levantou, nós então não faríamos nada se por acaso levássemos isso a peito. E porquê? No turismo, mas também há uma de trabalho, mas também há uma de saúde, mas também há uma de ambiente. Bem, então. E, portanto, eu diria que esta comissão tem, digamos, um conteúdo que é abrangente e é sobre... Eu, mais, também, digamos, numa posição um bocadinho, não diria, pecando por excesso, não há nada em que a gente não se possa meter.
Claro. Um exemplo disso é o ponto 6, reabertura de vias de acesso em Montemor-o-Velho.
Completamente, completamente. Só para dizer que se diz respeito ao território, não há nada que se decida aqui no Parlamento, a não ser os assuntos europeus, mas até estes dizem respeito ao território, portanto, se nós temos esta parte, só para dizer que não é um grande problema isso, se quiser tratar de um problema específico, penso que o poderemos tratar bem sem estar com esse receio. Deixe-me só dizer duas coisitas uma tem a ver também com o aproveitamento da imprensa regional. Eu chamo a atenção, também não sei se estas coisas se modificaram, mas acho que não. A imprensa regional é ainda um baluarte que as regiões vão tendo, porque a imprensa nacional, quando a crise aperta, chamam todos muito centralistas, mas são os primeiros a abandonar as delegações e a virem-se embora, e quem lá fica é a imprensa regional, e, portanto, é preciso ter isso em conta. Quer se goste, quer não, às vezes até não é, os autarcas não gostam, eu também não gostei de muita coisa, mas é aquela imprensa que lá está, e que tratam dos problemas e não sei o quê. Dariam à estampa realizações como esta. Isso não tenho dúvida que o fariam. Outra coisa também, digamos, para concluir esta minha apreciação, tem a ver com a questão desta assimetria do território, que eu volto a frisar e que se pode ver, por exemplo, uma questão simples como o futebol. Eu gosto de futebol, gosto bastante de futebol, mas se forem ver, o país do futebol, que é a tal indústria rica, não é? Conhecem algum... Olha, e isto acompanhou, digamos, o país durante muito tempo. A construção dos estádios. Foram todos à beira-mar plantado, ali bem... Bem, depois, a existência dos clubes. Clubes da primeira divisão, ou da liga não sei quantos, onde é que estão? Não há nenhum que esteja fora do litoral. Neste momento é o Chaves. Diz. É uma exceção. É uma exceção a confirmar a regra. Como Chaves. Que Chaves, e tem uma justificação. Ali com a vizinhança da Espanha e uma região rica que sustenta aquilo. Mas, de qualquer maneira, digamos, só para dizer que o país está mesmo assimétrico. E eu não acho que, no seio desta comissão, temos, de facto, este conteúdo da coesão, nós devemos mostrar isto e dar oportunidade para que as pessoas mostrem os problemas através da imprensa local. Porque, já agora e mesmo para concluir, há uma coisa que eu sei. A saída do Parlamento, através de uma comissão, de uma delegação, não sei o quê, tem impacto local. Não tem impacto local para quem lá vai. Não vou sujeitar nenhuma eleição. Tem impacto local mesmo no despertar dos problemas, de trazê-los à estampa. E, portanto, eu acho que poderá ser, neste ou noutros temas, um ótimo contributo. Mesmo para finalizar. Não deixamos nada fechado, não era essa a intenção. Tínhamos também pensado, e com o Dr. Susana tínhamos visto, inclusive, o que é que podíamos fazer. Chegámos à conclusão de que só poderíamos, este ano, na melhor das hipóteses, fazer uma saída, e era a partir de 8 de dezembro, era por ali, no final, entre aquele período que se tem do Natal e o 8 de dezembro, até porque o Parlamento vai estar ocupado com trabalhos do orçamento, e, portanto, seria por ali. Portanto, era, digamos, de uma forma espaçada. Os outros, naturalmente, se remeteriam para o próximo ano e com, digamos, o tempo que fosse necessário, até porque tem, para fazer isto, há uma série de contactos a efetuar, etc, etc. Mesmo para concluir, eu não deixaria aqui nenhum tema acabado, as propostas que fiz foram apenas exemplificativas, entendemos também a do colega Coutinho Figueiredo como mais contributos, a forma como o colega Teste também propôs que fôssemos à CIMES, eu se estão de acordo, não parando aqui a discussão, ainda temos algum tempo. Não, já deixo. E deixava isto em aberto e voltaríamos numa próxima reunião de coordenadores com a mesa, já com ideias mais desenvolvidas, voltaríamos à carga para afinarmos aqui um plano que depois poríamos à consideração final e aprovaríamos ou não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pegar numa questão que foi primeiramente levantada pelo deputado João Coutinho Figueiredo e, na sequência, pelo Sr. Presidente. Nós temos que nos dar a conhecer enquanto comissão. Ou seja, a vida da... Uma comissão tem que fazer provas diárias de vida, não é? E, portanto, nós não temos lastro, não temos ainda capacidade de fogo, profundidade, distância, antiguidade para sobreviver, ainda para mais, a um ano como este, que foi um ano atípico, se não tivermos essas raízes. E como é que se criam as raízes numa comissão? Como é que nós nos afirmamos enquanto comissão, nomeadamente no processo legislativo, que é importante, porque é isso que afirma uma comissão, com proposta, não é? E, portanto, se nós não tivermos fontes de iniciativa, de proposta legislativa, quer seja através de projetos de resolução, mas principalmente de projetos de lei, nós não conseguimos alcandurar-nos numa outra posição. E, portanto, aquilo que eu aqui, de alguma forma, enunciei, era no sentido de nós nos munirmos de matéria bastante para começarmos a apresentar proposta legislativa que baixasse a esta comissão e não a outras. E, portanto, eu aí também me socorro da preocupação levantada pela deputada Paula Santos. Não vamos nós agora à CIMX falar de um assunto de turismo e apresentarmos aqui um conjunto de iniciativas, o PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o PSD, a melhor das nossas propostas relativamente àquela matéria, e depois chegarmos todos ao plenário e constatarmos todos que as nossas propostas desceram não a esta, mas à sexta comissão. E, portanto, e isso acontece variedíssimas vezes, mesmo relativamente a comissões que já têm lastro nesta casa. E, portanto, aquilo que eu acho é que nós nos devemos concentrar, como disse o deputado João Coutinho Figueiredo, nas matérias que são competência desta comissão. Mas essa concentração deve atender-se única e exclusivamente ao facto da proposta legislativa. Porque, relativamente a tudo o resto, eu acho que esta comissão tem condições para se assumir como a comissão pivô da coesão territorial. E a coesão territorial, como envolve várias comissões, é a Comissão de Ambiente, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, a Comissão de Economia, necessita muitas vezes de ter um pivô. Porque lá está, a mesa da Assembleia da República, quando lhe chega um projeto de lei em que está disseminado por diversas comissões no seu objeto, aquilo que faz é baixar a comissão em conexão com a tal, com a tal, com a tal, com a tal e com a tal, mas nunca se sabe muito bem qual é que é a comissão prevalente relativamente às demais, onde aquele projeto corre. Bem, eu acho que nós temos condições para nos assumirmos como essa comissão, para acolher projetos de lei relativos à coesão territorial e que depois correm em conexão com outras comissões, obviamente. Mas eu acho que nós temos esse potencial.
Obrigado, colega. Eu, embora posso lhe dizer com sinceridade que não é muito a minha preocupação. Eu já ficava satisfeito se fizéssemos algum trabalho que despertasse, digamos, os atores locais, que servisse de fonte para trazer problemas, independentemente de a comissão que os trate. Eu, para mim é-me indiferente que este tenha o mesmo, digamos, a mesma utilidade. Se por acaso esta história dos incêndios fosse tratado por a Comissão do Ambiente. Desde que seja, se por acaso levantarmos esse problema localmente, chegar aqui e se for tratado por outra comissão, é indiferente. Não andamos nessa corrida das comissões. Se for tratado pela Comissão de Economia, melhor. O que importa é que seja tratado. Agora, o que noto é que há assuntos, digamos, que dizem muito respeito e de grande importância, que depois, não dando a possibilidade aos atores locais de os fazerem chegar, acontece depois como esta situação, como há bocadinho a colega Isaura aqui, e que consta da nossa ordem de trabalhos, o cidadão que nos perguntou por as estradas, bem, nós podíamos mandar para o Ministério, para a Comissão de Economia ou de Obras Públicas, não sei. Mas pronto. Paula, vamos concluir daqui a bocadinho, estão aí os colegas, não é?
Sr. Presidente, eu compreendo a sua boa vontade e o que pretende transmitir, mas a verdade, também para não gerar alguma espécie de conflitualidade, porque já houve, eu já participei em comissões em que isso existiu, por isso é uma coisa real, não é uma coisa que estamos aqui só não suponhamos. Eu acho que devemos ter em conta esta realidade. Eu creio que a dificuldade que estamos aqui a encontrar é porque, de facto, esta é uma comissão nova, que foi criada agora nesta legislatura. Temos temas concretos. Temos a administração pública e o poder local, mas ninguém trata. Bom, às vezes o poder local, quando mete questões de finanças, vai parar também à Comissão de Finanças. Bom, mas temos esta realidade e pronto, foi desta forma que ficaram definidas as competências. Eu acho que também relativamente às iniciativas legislativas, eu não queria estar aqui a tecer considerações sobre isso, porque as iniciativas legislativas, aquilo que é apresentado, depende da iniciativa de cada um dos partidos, e cada um dos partidos apresenta as iniciativas que bem entender, como é óbvio, não é isso que está aqui em causa. Mas eu creio que tinha interesse, até tendo em conta o âmbito da Comissão, e centrando, como o Sr. Presidente sugeriu, nas questões da coesão, do desenvolvimento territorial, porque nos permite, e se nós colocarmos de uma forma abrangente, até aqueles com quem nós vamos falar, abre espaço para nos poderem colocar o que entenderem, sem estarem limitados ou condicionados a um tema A ou B, porque quando abordamos estas questões, quando abordamos as questões da coesão territorial, o que eu quis dizer é que elas não é um único fator. Nós também reconhecemos, temos problemas de ligações entre distritos, entre regiões, é um facto. Se nós lá fizermos a via rodoviária ou ferroviária, ela é muito importante. Vai contribuir para o desenvolvimento dessa região, vai resolver todos os problemas. Não irá. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há aqui problemas que são multifatoriais e eles intervêm, de facto, de uma forma no conjunto. Eu, pelo menos, olho quando colocamos as questões da coesão e do desenvolvimento territorial, são várias questões que contribuem para ela, no plano económico, no plano social, no plano ambiental, no plano cultural. E eu creio que podemos ter essa mais-valia no contacto que formos fazer com as várias entidades, os municípios, e volto a insistir, município a município, podemos convidar a CIME, mas a CIME não tem representatividade. Quem elege diretamente, quem são eleitos diretamente, são os representantes dos municípios e das freguesias, volto aqui a bater o pé. Mas não vamos centrar a discussão aqui, não é isso. Ouvir outras entidades, certo, podemos encontrar os fóruns e a forma de o fazer, mas eu creio que deveríamos ir de uma forma até muito aberta, não é? E de colocar que abordar questões que permitam também do outro lado que sejam gerais e que nos façam chegar, ou seja, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas que podem até abordar temas que se calhar nós não pensamos sobre eles ou que não os temos registados e que lá pode ser um problema até gravíssimo e não ser nenhum desses que a gente esteja aqui a abordar. Eu acho que devemos deixar também esses espaços de intervenção, né, conforme se for montar depois o programa da visita, da iniciativa, tendo em conta toda esta abertura, que eu creio que acho que podemos ganhar por aí. E aí não corremos o risco, pois a iniciativa de cada um dos partidos é da iniciativa de cada um dos partidos. Mas eu creio que é importante termos esta preocupação, porque nenhuma comissão é mais que a outra na Assembleia da República, são 14 comissões permanentes, todas têm exatamente a mesma importância e o mesmo peso, nenhuma sobrepõe a outra, e eu creio que isso é importante termos cautelado, porque acho que não tem nenhum interesse que possamos estar aqui em qualquer tipo de conflitualidade com a outra.
Não, claro que não, claro que não. Aliás, esta comissão nota-se que resultou, ela tem alguma heterogeneidade, é notório, resultou de algumas coisas, aliás, às vezes até parece que tem pouca harmonia naquele conteúdo funcional que lhe foi distribuído. Há a impressão que foi uma espécie de sopa de pedra, não é? Não caí nas coisas, mas pronto, mas eu não. Mas de qualquer maneira tem utilidade, até vendo por aqui. De qualquer das maneiras, eu penso que nós podemos concluir esta reunião desta forma.
Posso, sim. Antes de concluir, que entretanto os colegas estão a chegar. Primeira questão, portanto, que eu há bocadinho não tinha referido. O PSD é favorável à audição descentralizada com a Sra. Ministra da Coesão, que possa acontecer num destes territórios, acho que isso é uma questão interessante. Primeira questão. Segunda questão, só de resposta à colega Paulo. A questão das associações municípios, independentemente da figura jurídica que têm ou do órgão, a questão é a possibilidade, quando inicialmente, eu não tinha pensado nisso, confesso, a possibilidade de, em vez de estar com um autarca, podemos estar, por exemplo, na comunidade onde eu pertenço, são 11 municípios, mas independentemente disso, de eleger um conjunto de instituições ou organismos, ou institutos, se existirem alguns, nesse território, possamos também visitar e possamos reunir. O colega tanto que falou na questão da situação económica, tanto que, enfim, que se vive, imagino uma associação empresarial daquela região, e normalmente existem também por regiões, e tem uma dimensão, estou-me a lembrar do Nersan de Santadém, da Nerlei de Leiria, ou seja, seria muito mais abrangente esta nossa, e mais proveitoso certamente, e com maior impacto, a nossa reunião com uma associação de uma região, ao invés de uma associação de um município. Mas pronto, mas também não... não... Pronto. Sim. 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 Sim, portanto, era a possibilidade que tínhamos de reunir com um conjunto e com uma região em si. E depois uma outra questão, e agora é a ignorância minha, peço desculpa. Nós, durante o período da discussão do orçamento, a nossa comissão não está muito subcarregada, portanto, por exemplo, não podia ser agendado, e uma vez temos uma carga de plenário...
Eu peço desculpa, nós podemos encerrar esta reunião e começar a outra, mas deixando apenas para os colegas que estiveram nesta reunião de mesa e coordenadores, a ideia foi levantada, já vimos, há visões diferentes e é importante que haja. Sim, mas vamos recolhê-las numa próxima reunião, marcaremos uma próxima reunião e trazemos já contributos mais efetivos e, digamos, mais concretos. E faremos depois um programa de acordo com aquilo que for aprovado, naturalmente, depois de discutido. De qualquer maneira, acho que os contributos que aqui foram trazidos são importantes e podemos fazer... Eu peço desculpa, colegas, ainda não acabámos esta reunião. Portanto, estava a dizer que esta reunião de mesa e coordenadores terá sequência, naturalmente, vou marcar, e agora já sabem... digamos, o que é que se pretende, quais são os objetivos, e vamos precisar melhor para ver se chegamos a um consenso, a melhor forma, digamos, de fazer esta saída de Parlamento e, digamos, também mostrar-nos no terreno, até para dar visibilidade à Comissão, como já concluímos que ela tem pouca visibilidade, por motivos que são conhecidos. Bem, vamos passar. Queria perguntar ao serviço se já há quórum para este plenário, desta reunião, das duas horas. Donação, já temos quórum? Diga, falta.
Em cargos já estão 6. 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6.
Não
estou a assinar. Sim,
é temos cor?
Era para vir assinar, não vim assinar.
Não era. Peço desculpa, não era para ser deputada, era para o deputado João Coutinho. Peço imensa desculpa. Se ainda não tenho, falta. Tenho cuidado. Não, peço desculpa, não.
Falta-nos um colega para termos quórum, vamos aguardar um bocadinho. Penso que já temos quórum e vamos começar esta reunião.
Passos e suplente é a senhora deputada que entrou para o senhor deputado secretário e no PS também houve outra alteração.
Pronto, nós vamos começar a reunião. Eu queria naturalmente começar por saudar os colegas novos desta comissão, ao que sei temos 3 colegas novos. E, portanto, também não houve grande alteração em relação, digamos, aos colegas que fizeram a sua escolha inicial. Eu gostaria de vos dar como informação, peço desculpa, bem, a primeira informação que vos queria dar era arranjar, digamos, ambiente para começarmos a reunião. Já agora. Acho que agora sim podemos começar. Bem, eu gostaria de vos dar como informações, colegas, tivemos a primeira reunião de mesa com os coordenadores e tem a ver, até porque poderão fazer chegar contributos a quem esteve aqui presente, teve a ver com a necessidade que penso que toda a gente está de acordo da possibilidade de fazermos reuniões centralizadas desta comissão. Esta comissão chama-se Comissão... Entre outras coisas, tenho a coesão e o poder local e não faz muito sentido que realize todas as suas reuniões aqui no Parlamento e não faça um esforço para centralizar. Neste momento, posso informar é que desta reunião saíram alguns contributos à proposta oral que eu trazia e que teve contributos que podem, digamos, não alterar o objetivo fundamental que é fazer reuniões centralizadas, mas eventualmente alterar os temas e a forma de os fazer. Mas eu penso que depois da reunião que se vai seguir de mesa e coordenadores, numa próxima reunião, num plenário desta comissão, já podemos trazer coisas mais, digamos, mais concretas e até e a possibilidade de fazer uma audição regimental fora daqui do hemiciclo. Bem, eram estas informações, e eu não sei se algum colega tem alguma informação relevante no ponto 1. Se não for, passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata 44, relativa à reunião de 23 de setembro de 2020. Está em apreciação. Alguém quer usar a palavra? Não sendo o caso, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata número 44. Pois, ponto 3, eu pedi aos serviços para fazerem chegar aos colegas o ponto da situação das iniciativas legislativas, petições e pedidos de audiência que estivessem pendentes nas comissões. Seguiu pelo correio, não foi? Portanto, eu gostaria de vos dar a palavra no sentido de saber a vossa posição sobre este ponto, sobre as iniciativas legislativas. Alguém do Partido Socialista? Mas chegou o documento? Não. Já é consigo. Estava a perguntar ao grupo parlamentar do PSD se tem alguma coisa sobre o ponto 3, sobre as iniciativas pendentes na Comissão. Não? Colega Joana também não tem. Colega Paula, alguma coisa a acrescentar? Não estando mais ninguém representado, então passaremos ao ponto 4, sobre a distribuição das iniciativas legislativas e a designação dos respectivos deputados. Como sabem, tem sido feito de forma rotativa, de qualquer das maneiras, deixamos sempre a posição do deputado designado e o grupo parlamentar respectivo que queira comentar, digamos, esta distribuição. Portanto, o projeto do Bloco de Esquerda cria e regula a carreira de técnico auxiliar de saúde, quem está na rotatividade para fazer o relatório é o grupo parlamentar do PCP.
Portanto, serei eu própria, Sr. Presidente.
Ótimo, assim é muito mais funcional. É a nossa colega Paula Santos que vai fazer o relatório. Pois o ponto 2, projeto de lei também do PCP 507, sobre o regime e os critérios de atribuição de montantes e dos acréscimos aos suplementos remuneratórios. E, portanto, está para o grupo parlamentar do PSD.
Muito bem. O colega deputado José Cancela de Moura. Permita-me, Presidente, também para cumprimentar os novos deputados que integram a nossa comissão, desejando votos de bom trabalho.
Muito obrigado. Passamos, eu não sei se, de qualquer das maneiras, mesmo nestas distribuições, deixaremos este diálogo em aberto. Se algum dos colegas quiser comentar, digamos, esta distribuição, podem fazer. O projeto que segue, o projeto de lei seguinte, portanto, é do PCP também, o 509, sobre a valorização dos trabalhadores de saúde e pertence também ao grupo parlamentar do PSD.
Sim, e este, tanto será a colega deputada Márcia Passos.
Nós, desta vez, temos duas colegas com o sobrenome Passos, não é? A seguir, o projeto de lei, também da responsabilidade do PCP, que garante a atribuição de um suplemento remuneratório a todos os trabalhadores dos serviços essenciais, é atribuído ao Bloco de Esquerda. O colega quer indicar alguém?
Ainda não, Sr. Presidente. Depois indicarei.
Transmite aos serviços? Muito bem. A última proposta de lei, que é do Governo, altera o prazo de submissão de proposta de orçamento municipal para 2021. Pertence ao grupo parlamentar do CDS-PP, não vejo cá a representante.
E tenho que propor em relação a esta proposta de lei, Sr. Presidente, é que ela está já agendada para o plenário dia 8, dia 8 de outubro.
Mais uma razão.
E, portanto, não sei muito bem como é que devemos de fazer. Podemos comunicar ao grupo parlamentar do CDS? Ou...
Quem é que vem a seguir? Qual é o grupo parlamentar a seguir?
A seguir, eu acho que é a Iniciativa Liberal. É o PAN, não. A seguir ao CDS é a Iniciativa Liberal.
Não, não,
mas,
é o PAN,
mas
é o PAN.
A distribuição do.
É o PAN.
É, é para o PAN?
É o PAN. Sim. A seguir é o PAN. O PAN está.
Bem, colegas, nós temos aqui um pequeno problema, mas que tem a resolução relativamente simples, que eu vou propor. Este relatório caberia ao grupo parlamentar do CDS-PP. Nós vamos pedir à senhora, à deputada, pedir aos serviços que fizessem o contacto para indicar o relator. Okay. Se por acaso não se conseguir, passa-se para o grupo parlamentar seguinte e por aí fora até encontrarmos o relator. Não vamos. Não. Não. Portanto, pedimos ao CDS, depois a seguir à Iniciativa Liberal.
Okay.
Percorremos, digamos, o sistema rotativo, acho que não. Não se tem, e depois diremos ao deputado respectivo, ao grupo parlamentar respectivo, quem é que cabe este relatório.
Okay.
Eu não sei se querem fazer alguma observação sobre este ponto 4, que é apenas distribuição de relatórios também. Não carece de grande. Diga?
Eu gostava de nós ter interesse,
se possível. É, eu dei a palavra ao grupo parlamentar do PSD e não houve aí comunicação. Então, eu acho que não há nenhum problema em. Faremos o seguinte, e pode servir, digamos, de exemplo para sessões posteriores. Correremos a ordem de trabalhos até ao fim e voltaremos a este ponto, mas isso fica aberto a qualquer grupo parlamentar, está bem? Então.
Sr. Presidente, o ponto 5 também foi um bocadinho excesso da minha parte. Eu não devia ter posto isto aqui, uma vez que a data limite é dia 30, portanto, Sr. Presidente, se calhar não faz muito sentido.
De qualquer maneira, eu estava aqui a receber informações da doutora Susana sobre o ponto 5. Realmente, nós fomos rápidos demais em relação ao ponto 5, já que o prazo para a entrega de propostas é amanhã. Portanto, ele não devia constar aqui. De qualquer maneira, não vai servir para nenhuma discussão, mas serve para alertar e para relembrar o prazo amanhã. Portanto, eu gostaria de pedir aos colegas que façam o esforço para fazer entrar nos serviços, digamos, as vossas propostas para o plano de atividades para esta sessão legislativa. Portanto, damos este ponto por ultrapassado e passaríamos ao ponto 6, que tem a ver com a apreciação do relatório final da petição 45, a tal que foi apresentada por iniciativa do Sr. Manuel Lopes Correios e sobre a reabertura de vias de acesso.
Sr. Presidente, peço desculpa, não percebi em relação ao ponto número 5.
Em relação ao ponto número 5, estava a referir eu à Maria da Luz. E,
olá.
É um gosto fazer assim este esclarecimento a dois. Estava a dizer, o ponto 5, os serviços foram negligentes demais. Anteciparam o ponto 5, já que a data limite para a entrega das propostas era amanhã. Portanto, está aqui, eu aproveitei apenas para relembrar que é amanhã e, portanto, não há discussão sobre este ponto. Sobre o ponto 6, a reabertura dos. Não sei quem fez este relatório.
Este relatório é o resultado, é a confirmação da data de admissibilidade. Quem está a decidir, que é o Sr. Presidente, que o vai assinar, mas foi distribuído para todos os meus deputados para terem conhecimento.
Pronto. O relatório foi distribuído, tem a ver, aliás, um assunto que há bocadinho na reunião com os coordenadores, falávamos nisto, na dificuldade desta comissão em relação ao seu conteúdo funcional e digamos, ser preciso o seu conteúdo funcional. Tem uma grande heterogeneidade de conteúdos e aqui também vem a caber um relatório sobre vias de acesso a Montemor, que seguramente seriam da Comissão de Obras Públicas, mas pronto, vem passar à Comissão, é apenas para conhecimento. Não sei se algum dos colegas quer pronunciar. Estou a ver ali o ex-presidente da Câmara de Soro, que era vizinho, podia nos dar alguma informação se foi abrangido. A colega Paula Santos tem.
É sobre a petição e o relatório?
Sim.
Sim, 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 sim.
Eu gostava de dizer o seguinte, não sobre propriamente este relatório nem sobre esta petição em concreto, mas uma consideração geral que eu creio que mais para a frente deveremos ter presentes. Eu creio que esta petição veio para esta comissão, não tanto pela questão das obras públicas, mas por ser a comissão que tem a área do poder local. Mas há aqui uma questão que eu creio que nós devíamos estar atentos, que é da leitura que pude fazer dos documentos. Estamos a falar de uma via que é de responsabilidade do município, não é da responsabilidade do Governo. E a Assembleia da República não tem, vou dizer desta forma tão simples, não tem competências para fiscalizar a atividade e a execução e as opções dos municípios. Os municípios têm os seus próprios órgãos executivos e deliberativos e é a Assembleia Municipal que deve fazer essa apreciação. Eu creio que para a frente, petições, nós estamos de acordo com aquelas que são as conclusões e como ficou concluído, ainda mais estamos a falar de uma petição que tem um subscritor, não desvalorizando o problema, nem desvalorizando como é óbvio, mas creio que deveríamos ter atenção, porque quando falamos de uma questão, ou quando houver alguma questão que seja exclusivamente de competência municipal, não faz sentido nós abordarmos aqui da Assembleia da República, ou seja, não faz sentido entrar com petição para que seja a Assembleia da República a ir intervir, porque não é aí que cabe essa fiscalização. Nós temos tido esta discussão ao longo de vários, ou seja, nos últimos anos, está ali o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que não me deixa mentir, e que esta tem sido uma questão que temos vindo a colocar, e eu creio que devíamos estar atentos a isso. Não está em causa a motivação do tema, não está em causa a pertinência, a importância, não é nada disso, trata-se tão somente de termos presente aquilo que são as nossas competências e o que não são, e em primeiro lugar, o respeito pela autonomia do poder local. Esta é que é a questão principal e a questão de fundo. No respeito pela autonomia do poder local, não creio que, quando são matérias estritamente de responsabilidade municipal e que cabe, neste caso, aos municípios, às câmaras municipais, tomar decisões, tem que ser lá que o problema tem que ser resolvido, tem que ser tratado e abordado.
Eu estou perfeitamente de acordo. O crivo devia ter sido feito na decisão do PAR. O PAR decidiu fazer baixar esta comissão. Portanto, poderia ter dito logo que nunca ia no âmbito da Assembleia da República, ficava por ali. Ela veio ter aqui, mas isto também traduz a dificuldade deste conteúdo funcional heterogéneo que esta comissão tem e onde podem vir parar muitas coisas. Não sei se recordam, nós tivemos, digamos que nos pronunciar sobre uma carreira médica, mandámos à Comissão de Saúde, achámos que era muito mais adequado e depois foi-nos devolvido e tivemos que fazer aqui a... Mas vamos ter a noção de que isto vai acontecer com alguma frequência, portanto. Como há alguma indefinição, há bocadinho tínhamos esta conversa na reunião anterior, pode caber aqui tudo, e mesmo matérias que são, aparentemente, da responsabilidade de outras comissões. Mas a Maria da Luz pediu para usar a palavra, faça-me.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só aqui, não tendo nada a objetar e subscrevendo aquilo que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de dizer, eu diria que em relação ao exemplo dado pelo Sr. Presidente não é a mesma coisa, porque a questão da carreira médica veio a esta comissão, porque esta comissão trata da administração pública. Nós entendemos que deveríamos também ouvir a Comissão de Saúde. É um pouco a conexão com... Neste caso concreto, não é. Não, isto é uma clara ingerência da Assembleia da República naquilo que é uma matéria que compete ao poder local. Já em vários momentos anteriores houve situações destas e, eventualmente, em caso futuro, quando venha a acontecer, deverá, ao chegar à nossa comissão, ser realçado junto ao gabinete do PAR que este assunto fere aquilo que é a autonomia do poder local, no nosso entendimento, porque, na realidade, a decisão da Assembleia não vai ter qualquer importância em relação ao que acontece aqui. Em relação a isto.
Onde é que se põe a cancela? Se é aqui, se devemos deixar...
Não, nós podemos reagir e não deixar entrar.
Sim, é verdade. Eu estava a pensar que era mais fácil... Em vez de deixar chegar aqui o comboio e pôr aqui a cancela, quando ele entra no serviço da Presidência, digamos, dizer logo que não é. Não, não.
Mas também me disponibilizo para fazer uma observação sobre essa matéria em relação ao outro, ao patamar mais acima.
Com certeza.
Obrigada. Não, subscrevendo o que foi dito anteriormente, quer pela colega Paula, quer pela Maria Luísa Rosinha, acrescentando o facto da expectativa que se cria neste ou nestes cidadãos que fazem uma petição e que ficam a aguardar, portanto, que isto tenha uma resposta, porque efetivamente isto, da nossa parte e de interesse, quer para Montemor, quer para os cidadãos, nós não vamos alterar nem vamos influenciar, nem positiva nem negativamente. É zero, não é? O resultado final, diria eu, que é a expectativa que se cria de poder, onde quer que seja, no lugar próprio, de poder travar estas petições.
Sr. Presidente, eu creio que nós temos a possibilidade, quando a petição baixa à Comissão, de podermos fazer uma primeira apreciação. Costuma haver uma nota de admissibilidade. Nesse momento, é um momento em que nós podemos fazer esta aferição e podemos tomar esta decisão. E se entendermos que é uma matéria que não entra no âmbito das competências da Assembleia da República, podemos dizer que não é, pronto, a lei prevê. Agora, eu creio que até pode ser pedagógico, não é? Porque aqui não se trata de não querer conhecer, de não querer acompanhar, não é isso. Eu creio que até pode ser pedagógico, portanto, os cidadãos que possam vir a colocar alguma matéria que não é no âmbito das nossas competências, mas que sim da Assembleia Municipal, que é quem fiscaliza a atividade da Câmara Municipal, nós até o informarmos pedagogicamente nesse sentido, para que possa haver uma direção adequada do assunto, que eu creio que é muito importante quando nós colocamos, muitas vezes ficamos muito força, fazemos muita força nisto, da autonomia do poder local. Creio que devemos mesmo respeitar. Uma coisa é ouvir sobre os vários problemas, outra coisa é poder haver aqui alguma intromissão. A Assembleia da República fiscaliza o Governo. Bom, e relativamente à atividade do Governo, temos todas as competências e mais algumas no âmbito dessa fiscalização. Não fiscalizamos os municípios, porque foram também eleitos representantes dos municípios para fazer essa, que têm essa competência. Era-se neste quadro que eu gostaria de colocar, que é de facto a autonomia do poder local, creio que é algo que é importante, e nesta comissão então, de podermos ter presente e naturalmente pautarmos sempre pelo seu respeito.
Permite-me só, o que se fosse uma estrada nacional que faria sentido. Agora, uma estrada municipal, estradas municipais, caminhos e estradas municipais, não, efetivamente é tal e qual.
Muito bem. E já agora, aconselho que tenhamos mais atenção, porque esta teve nota de admissibilidade e foi aprovada aqui. Portanto, dizer que... Está bem, nós aprovámos a admissibilidade. Portanto, esta discussão podia ter sido feita nessa altura e dizer logo que não seria admitida exatamente pelas razões que foram aqui invocadas. Sim, senhor. Pronto, este assunto está ultrapassado, vamos fazer de futuro, se não for travado na Presidência, faremos, digamos, essa travagem aqui na Comissão. Bem, voltamos então ao ponto 3, e não sei se o Partido Socialista dedicou da discussão do ponto 3. Não?
Ainda estou no ponto 5.
Então...
Porque o senhor deputado, o Costa, veio-me agora aqui dizer uma coisa ao ouvido.
Já trocou?
Ah, não, João, peço desculpa. Eu ouvi-te com a voz do Costa, talvez. Pronto. Peço desculpa. O João Gouveia parou o seguinte, e se calhar valeria a pena aprofundar isto, que tem a ver que há ali algumas vias que são da responsabilidade da antiga hidráulica. E que podem, portanto...
Podem ser nacionais.
Exatamente. E que, nesse caso, já estariam num âmbito diferente de pronunciamento, digamos assim. Portanto, vale a pena aprofundar isto e eu sugeria o seguinte, que não tomássemos nenhuma posição hoje sobre esta matéria, mas que averiguássemos até, junto do município de Montemor-o-Velho, se efetivamente... a responsabilidade destas vias a quem compete.
Permita-me. As vias que pertenciam à hidráulica foram desclassificadas e ficaram para os municípios, mas nem todas.
Exatamente.
Eu tenho, sim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma coisa muito rápida. Eu confesso que não vi nenhum dos elementos de apoio e, portanto, estou a falar, e por isso é que dei essa nota ao ouvido da colega Maria Luz Rosinha, não conheço minimamente o processo. Agora, o que é que acontece? Nos concelhos da sub-região do Baixo Mondego, onde se integram, entre outros, Soura e Montemor o Velho, há um conjunto de vias que anteriormente eram da responsabilidade da antiga hidráulica. E aí há umas situações, eu diria, sui generis. A população serve-se delas, a hidráulica não investe, agora é a Agência do Ambiente, mas, por sua vez, a Câmara, se investir, está a cometer uma ilegalidade. E o que é que acontece? Eu não sei se esta reclamação se prende com vias juridicamente municipais ou com vias juridicamente nacionais, onde a Câmara Municipal, porventura, não intervém ou não abre, exatamente porque, se calhar, não estão em condições, estão completamente esburacados, e para que a população não diga que a responsabilidade é do município, que, por sua vez, não pode legalmente nelas intervir, e daí eu estou a falar na possibilidade de se tratar de um caso concreto que possa ter que ser debatido aqui, porque não, eventualmente, não se trata de uma via municipal. Mas é apenas uma possibilidade que eu não vi.
Obrigado pelo contributo, João. Aliás, há de haver mais casos como este. Eu tenho a convicção de que, e lembro-me que ainda estava a presidir a Associação de Municípios quando fizemos essa demarche com o Governo, as antigas estradas regionais, neste momento, não têm nenhuma tutela. Nem são dos municípios, nem são da Administração Central. Quando elas começarem a precisar de conservação, vai-se pôr o mesmo problema que em relação a estas. De qualquer maneira, penso que esta deixa é importante para esclarecermos se, de facto, há aqui alguma atribuição da responsabilidade da Administração Central e, assim, digamos, tomaremos posição, não ferindo a autonomia do poder local, que também me é muito caro. Pronto, agora podemos passar, então, recuar e passar ao ponto 3. E eu não sei, ainda faria outra vez a mesma questão, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer usar a palavra. Não sei. Não, então... Maria da Luz.
Sr. Presidente, o que posso dizer é o seguinte... No que diz respeito às iniciativas que estão em posse de deputados do Partido Socialista para produção de relatórios ou outros, eu irei tratar juntamente com os serviços de apoio, no sentido que elas sejam feitas rapidamente. É isso que garanto. Não.
Eu peço desculpa, nós estamos já a fazer pequenas reuniões. E doutora Sana, eu gostaria que tomasse nota, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em relação a esta matéria do ponto 3, por informação da colega Rosinha, vão fazer a comunicação ao grupo de apoio, no sentido de... Muito bem. E transmitirão que os deputados que estão com essas iniciativas. Está percebido. Passava então a palavra ao colega Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, a minha intervenção é mais um apelo para todos nós e não é propriamente dirigido a ninguém em particular. Eu já fiz, eu pertenci sempre à Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, que agora passou, o Poder Local passou para a 13ª, e eu julgo que fiz sempre esta intervenção em todas as legislaturas. Nós todos nós, e eu acho que o fazemos de forma genuína, todos nós valorizamos o exercício do direito de petição. Não há nenhum grupo parlamentar que eu conheça que não comece uma intervenção em plenário sobre uma petição, cumprimentando os peticionários e valorizando, de facto, este gesto de participação cívica e de participação política. E eu acho que é interessante manter isso. Agora, essa valorização também se faz se nós formos tentarmos, eu sei que está muitas condicionantes e muitas justificações, mas sermos mais céleres na apreciação das petições que nos são distribuídas. E aqui, Sr. Presidente, repare, nós temos petições dentro da legislatura, terminou a primeira sessão legislativa da nova legislatura e não temos produzidos os relatórios. E o exercício de petição estabelece prazos, porque é esse o problema, e ainda bem que os estabelece, do meu ponto de vista, mas é uma opinião meramente pessoal. O exercício de petição estabelece o prazo máximo de 60 dias para a apreciação, desde a data da admissibilidade até à apreciação da petição. Ora, o cidadão comum sabe isso. Agora, qual é a imagem que o cidadão comum terá de uma comissão parlamentar no seu todo, dizendo a minha petição entrou há um ano e não fizeram nada? Ou fizeram uma reunião, uma audição dos peticionários meio ano depois, e levar mais outro meio ano para apresentar um relatório que depois nós sabemos é uma coisa muito sintética, muito todos nós, enfim, tendo uma pequena parte que é da própria audição, pouco mais acrescenta, a não ser a opinião do deputado relator, naturalmente. Mesmo quando se pede diligência a ser presente, e já aconteceu no passado, há aqui um caso muito particular que eu até posso vos recordar aqui, sempre que nós pedimos informações, nomeadamente à administração pública, a administração pública está obrigada a prestá-los no prazo de 20 dias. E se não o fizer, as comunicações também estão previstas na lei. No caso de funcionário, pode ser sujeito a processo disciplinar e, no caso de membro do governo, pode ser sujeito a um crime de desobediência. Há um caso concreto na anterior legislatura, ou seja, no tempo ainda do governo PSD-CDS-PP, em que, enfim, agora não interessa qual é o caso, mas um dos pedidos foi tal o atraso e tanta a insistência no pedido de informações junto do membro do governo em apreço, que 3 meses depois o deputado relator, neste caso era uma deputada relatora, entre as conclusões pediu a abertura de um processo de remessa da petição para o Ministério Público para efeitos de um crime de desobediência perante um membro do governo. E, enfim, aquilo depois acabou por não ser aprovado esse ponto, porque se achou que se calhar também seria demais, não é? Isso seria, ou seja, íamos passar a ter não a discussão da petição que era importante, mas passar a ter a discussão, enfim, o crime de desobediência do membro do governo. Mas isto, de facto, nós temos mecanismos. E a única coisa que eu queria pedir, sobretudo, é um apelo. Repara, o apelo é para todos, a começar no próprio Parlamento, porque não faz sentido nós olharmos para uma petição que entrou em maio e levou 7 meses para fazer uma nota de admissibilidade. E isto não tem nada a ver com os deputados. 7 meses para fazer uma nota de admissibilidade é uma coisa absolutamente inacreditável. E repare, Sr. Presidente, os 7 meses não havia pandemia. Se houvesse pandemia, eu percebi. Aqui é a parte de pandemias. Isto para dizer tudo, Sr. Presidente, que eu acho que todos nós, apenas fazer um esforço na medida do possível para encurtar estes prazos, porque é a forma que também nós temos de as valorizar as petições e também para dignificar o papel do Parlamento. E peço desculpa por ter feito esta nota, que já fiz noutras legislaturas e que não é dirigida a ninguém em particular, porque até eu próprio também me atraso quando sou eu o relator e, portanto, também não me excluo desse grupo dos que estão em falta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu solicito que os serviços possam confirmar este trabalho que aqui está. Porque o que está escrito na Ordem de Trabalhos é que são ponto de situação das iniciativas legislativas, petições e pedidos de audiência pendentes. Pendentes. E o que se verifica aqui é, para além de ter a informação que grande parte das coisas que aqui estão, sem nenhuma observação, já foram entregues, portanto já não estão pendentes, já foram entregues os relatórios, verifico também que aqui no mapa aparecem instituições concluídas. Não faz sentido. Uma situação concluída não é uma situação pendente. Portanto, não vale a pena assustar ninguém, porque já está feito, já está concluído. Não vem aqui num ponto de ordem de trabalhos que diz que são assuntos pendentes. Portanto, pedia que revissem isto e que pudessem trazer à nova reunião um documento devidamente em ordem, sendo que verificassem também aquela questão dos relatórios que já foram entregues. Nós poderemos confirmar da nossa parte os que efetivamente foram e que aparecem aqui como estando em falta, e que pensamos que é unicamente um. Depois há grupos de trabalho que, a quem os parceiros já foram entregues e que estão com eles em evolução.
Deixa-me comentar isso. Eu, em relação, digamos, a estas duas intervenções, dizer o seguinte. Eu confesso que só há pouco tempo estive alertado para esta questão dos assuntos pendentes aqui e pedi logo aos serviços que queria que isto fizessem chegar aos deputados, porque se há alguma coisa que eu faço questão de cultivar, e queria-vos dizer que vou ficar muito mais desperto em relação a estas matérias, são tudo aquilo que possa fazer moça na instituição que nós aceitamos representar. De maneira que vamos estar com atenção a isso. Não faz nenhum sentido aquilo que o colega Jorge aqui veio trazer, não faz nenhum sentido. De facto, é um descrédito e para uma instituição que já não é muito credibilizada no exterior, qualquer coisa que lhe ponhamos em cima a aumentar o descrédito é mau e eu não queria ficar com esse problema de consciência. E, portanto, vamos estar atentos e pedia também se arranjamos alguma forma de, dentro do período de tempo que está previsto, de dar um sinal de alerta aqui na Comissão, a dizer que estas coisas estão atrasadas, estamos com tantos dias, e, portanto, eu pedi aos serviços para estarem despertos para isso. Mas para além do contacto individual, eu acho que ninguém tem que ficar malindrado se disserem, olha, esta petição já leva 20 dias, ou não sei quem, ainda não foi... Este alerta, para não termos esta situação complicada. Oh, Rosinha, já agora uma outra coisa, em relação, digamos, à questão dos pendentes, eu insisti muito com o serviço para trazerem este trabalho aqui, o que foi feito logo. E a ideia, eu depois não sei, isso de facto faz sentido numa interpretação literal como aquela que fizeste, estão pendentes, já estão arrumados. Não, mas a ideia foi...
Estão pendentes,
não estão. Sim. Não, faz ideia não trazer-vos que já estão arrumados. Mas a ideia foi exatamente outra, foi para fazer a comparação. Foi para ter uma ideia do que já está arrumado, do que já está pronto. Portanto, o que está a mais é o pendente. Devia ser o balanço das situações aqui. Pronto, tudo bem. Por isso é que eu disse que foi uma interpretação. Mas o que se pretendia era saber, e até sossegar os colegas que já têm a situação resolvida, e, portanto, mas era para fazer isto. Esta já está. Aquele, era mais um balanço e uma descrição da situação do que propriamente, digamos, dar apenas as situações que ainda estão por resolver. Podes, claro.
É assim, a Comissão tem que elaborar um relatório daquilo que foi o trabalho desenvolvido, não é verdade? Um relatório do trabalho desenvolvido pela Comissão. Aí faz todo o sentido que as audiências, as petições, todas essas matérias, os relatórios produzidos, tudo isso constará desse relatório que, em momento mais à frente, será o relatório de avaliação do funcionamento. Agora, penso que é também de grande importância, mas num primeiro momento, como o Sr. Presidente referiu, por um contacto com o deputado indicado como relator para o atraso que se verifica na apresentação do documento e distribuição, inclusivamente, ao próprio coordenador do grupo político, no sentido de que agilize os documentos que o seu grupo tem em falta. Isso é importante que aconteça, porque, na realidade, às vezes são muito múltiplas as tarefas que os deputados têm para fazer e pode passar por razões também diferentes. Agora, não me parece bem que com este título dos pendentes venha o que está arrumado e o que está por arrumar.
Já percebemos isso. Eu, de qualquer maneira, estiveste desse lado, gostaria que me dessem informações concretas sobre o que é que já está feito. E, portanto, foi só nessa ótica de informação. Não foi, digamos, seguir à letra o que está... O que se diz aí é que, digamos, é apenas os pendentes. E, portanto, essas situações já estão arrumadas. Mas é como informação de caráter geral para se saber o que é que já está concluído e o que ainda está por concluir. De qualquer das maneiras, voltaríamos e pedir aos serviços que estivessem atentos a esta realidade quando o período que decorrer depois da atribuição das situações aos grupos parlamentares. Se vir que está, digamos, já exceder muito ou entrar muito no período que está determinado, fazemos um contacto com o coordenador do grupo e com o deputado em si. Está bem assim? Pronto, eu sobre este ponto 3 está concluído também e passaríamos então ao último ponto, ao ponto 7, que tem a ver com outros assuntos. Eu não tenho nenhuma informação, nenhum assunto a colocar-vos. Dizer-vos só, já agora fiquem atentos, estou determinado em fazer a próxima reunião de coordenadores com a mesa, outra vez na próxima terça-feira, às 2 horas, exatamente como fizemos esta. E se houver matéria, ou se continuar a haver matéria, faremos isso no futuro sempre. Reunião de coordenadores e mesa às 2 horas, reunião de plenário às 3. Então, se, claro. Se acharem que não é necessário, que não tem, faremos com quem que estiver, não precisa de quórum. Então, o resto de uma boa tarde. Sim, mas aquelas informações que foram ao plenário. Aquelas informações que foram no plenário, digamos, algumas declarações que foram lá feitas a propósito desta matéria por causa do número, isto envergonha o plenário. De facto, algumas coisas que estão cá há 4 anos, há 3 anos. Sim.
O trabalho que o senhor quer não justifica esta vergonha. Não justifica.
Não, é o que diz, é o que diz.
Não vale a pena, porque ninguém me convence. Não. Ao eu provo da pandemia, eu percebi que na pandemia nós não podemos trazer cá os funcionários.
Sim, sim.
Claro. Mas isso, mas nem assim ficamos impedidos de ter outras turistas. O relator não precisa da alteração do senhor presidente para pedir
problemas. O cidadão está disponível. Está disponível para nos bater. E, portanto, se lhe dermos motivo.
Eu acho sinceramente que eu já tive esta discussão em todas as. Eu fiz esta observação em todas as. Uma coisa, também não vamos ficar a ver, eu sou de certeza, não diria. Pronto, faz qualquer coisa. Não, é isso.
Sim, eu já vou ficar por ligar.
Demorar 6 dias, demorar 60 dias, demorar 90. Não é.
Mas eu também não sabia.
Agora, durar mais de 90 já começa a ser.
Eu não sabia que havia estes atrasos. Sim. Nesta não podia ter 4 anos.
Não.
Nesta não tem. A comissão não tem esta existência.
Mas esta é a questão, deixa-me só dizer, tem tanto mais de legislatura.
A comissão. Para além disto, preciso mais alguma coisa?
Era a ata. Era a ata. Ah, não
tem a ata. Esta é a ata anterior, aquela que foi aprovada.
É essa que eu queria.
Sim,
o nosso caso, mas é que eu queria. Ah, está aqui,
mas já assinei. Eu aqui aguardei.
O relatório da petição ficou para. Não vou dar ao senhor para assinar, porque nós vamos aguardar.
Está bem, claro.
Mas foi muito bom. Mas está a ter aquela informação.
Mas há mais. Não há só no setor rodoviário, não há só estradas municipais e nacionais. Há umas que elas vão vir depois aqui, quando precisarem. Há estradas regionais que neste momento são terra de ninguém. É verdade. Não se sabe. Só quando elas estiverem na última, os cidadãos começam a. Não, o município.
Ou estradas.
Eu se fosse minha, não lhe pegava. Porque elas eram estradas nacionais. O governo descaracterizou-as, desclassificou-as, assim é que é. Mas não as passou para estradas municipais. As que passou para estradas municipais teve que pagar. Aquelas. Tinham mais do que um município, por isso é que são regionais, não as passou para ninguém.
Isso vai ser um caos.
Sim. São os milhares de quilómetros.
Muito mal isso assim, nunca tinha
pensado. Como é que se arranja com a. Não lhe custa um bocado a máscara? A mim custa bastante. Isto é tecido?
É isso.
As tecidos custam mais a suportar os tecidos. Também a mim. Eu mas eu até tenho pena, porque eu tenho duas máscaras com um estilista no fotel. Pulas uma vez, mas. Sim, não me deixam respirar tanto tão bem como
é. Eu já
Mas está mal, não está, em relação a isto? Não há, não responsável. Eu não sei, mas há, não, eu acho que a responsabilidade é ser da Missão Central. Não, eu não posso, não era fácil. A Missão Central não pode ter um conjunto de estados a dizer assim, agora passam para os municípios. Se não lhes passou por de forma documental.
Bem,
claro.
Vocês estão a fazer intercâmbios em livros de
chuva? Sim, 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 mas pode haver, pode haver. Pode haver. Não, algumas regionais que nunca passaram. Nunca passaram.
É quase que faz esperar que foi retirada dos governos civis e agora ficaram assim um bocadinho quebrada.
Mas esses passaram para as câmaras? Os
que nunca... Algumas coisas.
Sim, outras passaram para os serviços, digamos, centrais,